Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa das quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com um CD que eu gosto muito. Ele foi lançado por uma gravadora holandesa, que é a Oread Music, na década de 80, em 1988. O CD se chama Kailash Mandala, de dois músicos, Clive Bell, que é o flautista, e o Max Reed, que é o tecladista. Kailash Mandala é um CD que evoca o clima do lago Kailash, lá em cima no Tibete, um lago que é devocionado tanto por hindus quanto por budistas, por ser considerado morada de várias divindades orientais, então há muito que se fala dos montes Kailash e do lago Kailash, também chamado Mansoravar ou Manasoravar, e esse disco faz uma evocação do clima espiritual dos montes Kailash e do lago em torno desses montes. Daí o CD chamasse Kailash Mandala, Clive Bell e Max Ridge, da gravadora Oread Music da Holanda. Essa é a faixa número 5 do CD. Bom, como vocês sabem, já avisei no programa anterior, a partir da semana que vem nosso programa mudará de horário, devido à Voz do Brasil, que o governo conseguiu novamente colocar na FM, porque a Voz do Brasil vem desde a década de 50, da época do Getúlio Vargas, era uma forma de passar informação para os diversos rincões mais afastados aí do país, numa época onde só havia o rádio mesmo, a televisão ainda estava no seu início. Então, a Voz do Brasil era extremamente necessária para passar informações para o país, a partir da informação gerada pelo governo de então. E aí acabou, depois veio a ditadura militar, depois aí, a partir da década de 80, com a liberdade de expressão novamente, o governo democraticamente eleito. Então, a Voz do Brasil persiste até hoje no AM e também estava no FM. Há alguns anos, as rádios FM colocaram uma liminar e conseguiram suspender a Voz do Brasil no FM, porque consideravam que o público que escuta FM é um público mais informado, com acesso à internet, né, acesso à TV, então não precisaria naturalmente da Voz do Brasil, que é uma coisa que dá um ibope baixíssimo. Para quem é mais esclarecido, não tem necessidade de escutar aquilo. Agora, no AM ainda tem até razão de ser, embora há controvérsias, mas no FM não há sentido. Então, nós perdemos o horário das 19 às 20 horas, todas as emissoras perderam, então, das 19 às 20 no FM. A partir da semana que vem, vocês terão a Voz do Brasil, aquela maravilha de informação e de programa. É impressionante, né? O retrocesso disso, mas temos que aceitar, é a lei. E aí o nosso programa, em função disso, passará para o domingo a partir do meio-dia e meio. Então não é esse domingo agora, é o domingo da semana que vem. O programa entrará no ar, que é o domingo dia 29, meio-dia e meio, tá ok? Quinta-feira que vem, quando vocês ligarem a rádio, vocês vão escutar a maravilhosa Voz do Brasil no lugar do programa Viagem Espiritual. Mas fazer o quê? Isso é a vida, tem que aceitar o que não dá para mudar, né, Evaldo? Vamos torcer para as rádios derrubarem essa liminar. E aí, talvez, mais para frente, o programa possa voltar para o horário habitual. O dano que causa é que, aos domingos, só vamos ter meia hora de programa, de meio-dia e meia a uma hora. Então, vou ter que comprimir bastante a informação. Não dá para passar as músicas como eu passo aqui. Em uma hora, dá para fazer isso. Mas o programa será o mesmo, com a mesma informação. O domingo, inclusive, vai pegar mais gente que, durante a semana, não pode pegar no horário. Apenas vai estar mais curtinho para meia hora, porque a grade da rádio de programação está muito cheia, então o horário que deu para arranjar foi esse aí, tá bom? Até a gente, mais para frente, conseguir voltar aí o horário normal, se Deus quiser, né? Porque nem Deus gosta da Voz do Brasil, então provavelmente, talvez, ele vá ajudar a derrubar essa programação aí, tá bom? Bom, e hoje, num país democrático como o nosso, eu posso até falar isso. Se eu falasse isso aí na época da ditadura, né, já vinham aqui pegar a gente rapidinho, né? Na época do Getúlio Vargas, então, lá na década de 50, hein, Evaldo? Tava roubado, né? E o Evaldo tá ali todo faceiro, porque ele vai entrar de férias em dezembro, e ele trouxe uma criatura nova aqui pra rádio. O sujeito se chama Deilson. Olha o nome do cara, Deilson. E ele vai estar cobrindo as férias do Evaldo, mas ele já tá aqui na área, inclusive ele tá aqui fazendo o programa. O Evaldo tá ali junto com ele, e ele vai ficar no mês de dezembro emprestado aqui pra Rádio Mundial, que ele é de uma outra rádio, né? Então ele vai estar emprestado no mês de dezembro. Mas o Evaldo tá fazendo uma forcinha para ele vir para cá. Só que eu não gostei muito do cara, não. O cara, sei lá, meio, o cara tá ali meio de frente aqui comigo, carequinha, assim, um sorriso estranho. Eu não sei, não, assim. Já basta o Tomás com aquela barba de porco espinho dele, que chega e não faz a barba. O apresentador entra aqui, olha e já se assusta. Agora vem esse Deilson para cá, né? Tá ali rindo, não sei do quê, né? E ele é que vai ajudar a gente aqui nos próximos programas. Se prepare, qualquer erro, a culpa é dele, ok? O Evaldo tá ali morrendo de rir. Gente, é o seguinte, eu quero contar uma pequena história para vocês, que tem a ver com a nossa vinheta de abertura do programa. Muitos ouvintes têm pedido para que eu informe qual é a música da abertura e final do nosso programa. Dois programas atrás, eu passei um CD de um músico italiano, Mahantadas, chamado Meditation, Contemplation and Samadhi. E o disco tem um mantra Hare Rama Hare Krishna, foi bem grandão. Mas a faixa 2 do disco se chama Infinity, que é justamente de onde eu tirei a vinheta de abertura do nosso programa. Então eu vou tocar aqui lendo um texto de fundo. E tem uma pequena história sobre isso, por causa de um texto que está aqui, que eu vou ler para vocês. Antes ainda, eu escrevi esse texto indo para uma palestra lá no IPPB, na sexta-feira passada. Eu estava com uma congestão nasal muito forte devido à poluição. Não estava gripado nem nada. Eu sou carioca, eu moro aqui há 20 anos, então até hoje não acostumei ainda com aquelas viradas de temperatura abruptas que tem aqui em São Paulo. Eu adoro São Paulo, eu gosto muito daqui, mas as viradas, às vezes, de temperatura e de clima, às vezes afeta quem não nasceu aqui, o organismo leva um tempinho para se adaptar. E eu estava com a congestão nasal e fui fazer a palestra, né? E para quem fala em público, está com o nariz fechado, você acaba forçando muito a voz e tal. Eu estava dentro do carro, de carona, com meu amigo Vladimir, que estava me levando, fechei os olhos um instantinho para fazer uma prece, né, para me preparar para ir lá para a palestra. E aí eu vi uma figura no ar de um hindu que trabalha comigo há muitos anos, um espírito, e ele me lembrou de uma técnica que eu havia esquecido, que muitos anos atrás ele tinha me ensinado. A técnica é a seguinte: a pessoa fecha os olhos e imagina uma massa de luz amarela brilhante em frente ao nariz dela. E ela então, cada vez que respirar, ela imagina que respira luz amarela. Ela não acelera nem reduz a respiração. É o normal da respiração dela. A respiração tranquila, o comum. Só que quando ela inspirar, ela imagina que ela absorve energia amarela que entra e flui por dentro da testa e vai limpando as energias dessa região por alguns minutos, né? A pessoa pode imaginar uma bola de luz em frente. Eu costumo imaginar uma massa de luz, uma nuvem de luz brilhante, viva, pulsante. E eu imagino que ela está cheia de prana. Prana é a expressão que vem do sânscrito, que os hindus então denominam a força vital, a energia, aquilo que um chinês chamaria de chi. A força vital, o japonês chama ki, os europeus antigos luz astral e os gregos antigos energia. Os hindus chamam de prana. Então eu imagino aquela luz amarelinha permeando aquela nuvem brilhante que também é de energia, que ao respirar eu absorvo prana, essa luz amarela, essa energia, com tranquilidade. Então fiz isso dentro do carro e comecei a sentir uma vibração. E aí me deu vontade de escrever. Peguei um papel que estava na mão e comecei a escrever ali rapidamente. Cheguei na palestra e li para o pessoal e ensinei esse exercício para as pessoas. Então, eu gostaria de fazer isso com vocês. Que vocês, eu vou ler o texto para vocês, que vocês, se possível, fechem os olhos, quem está em casa, naturalmente, porque muitas pessoas escutam o programa no carro, ou na condução, ou ainda no trabalho, né? Quem está em casa, fecha os olhos por uns 5 minutos, e imagina que está respirando uma luz amarela brilhante de uma massa de luz em frente a você, enquanto eu leio o texto. E eu vou usar de trilha sonora justamente a música que é a da abertura do nosso programa, enquanto eu vou ler o texto. E tem uma pequena história também, que na verdade eu vou contar mais no segundo bloco, em relação ao texto, inclusive, e a abertura. E no final da leitura do texto, eu vou deixar tocando uma canção que eu gosto muito, do artista americano Jimmy Webb. Ele é arranjador, é maestro e também canta. É um CD chamado Land's End, que inclusive é o nome da faixa que eu vou passar, que é a nona faixa do disco. Então eu vou ler para vocês com Mahantadas, Meditation, Contemplation Samadhi, a abertura do programa. É a faixa abertura. E na sequência o Jimmy Webb, Land's End. E aí já vai estar na hora do intervalo e na volta eu vou contar a história dessa vinheta, o que me motivou na época a fazê-la dessa forma, tá bom? Deilson, você está preparado? Hoje é a sua iniciação, que era a sua primeira vez. Sabe? E na primeira vez a gente tem que ir com calma, né, Evaldo? Nada de pressa, com jeito e com carinho. Tudo pronto aí, Deus? Então você vai liberar o som do Mahantadas para nós e eu vou ler o texto com essa música de fundo e ao final da música você vai encaixar a música do Jimmy Webb para a gente completar. Ok, então? Você está aí com seu mentor espiritual do lado, que é o Evaldo Ribeiro, orientando sabiamente. Vamos lá, então? amigos, fechem os olhos, tá? Imagina uma massa de luz luminosa e vão respirando. A cada respirada, imagina que vocês vão absorvendo essa luz, tá? Ergue o pensamento. Pensa numa causa maior do que todos nós, um grande amor, da forma como vocês conceberem, dentro da crença de vocês, tanto faz. O importante é pensar num grande amor, e isso já gera uma sintonia com o todo que está em todas as coisas. E a gente vai deixando de fundo essa música. Aumenta um pouquinho o tá legal, Evaldo? Tá bom. Então tá, vamos lá. Um grande amor bate as portas de nosso ser todo tempo. Vamos deixá-lo entrar bem no centro de nossos corações? Esse amor não é homem ou mulher, nem filho ou pai. Na verdade, as pessoas é que são veículos dele, e também a natureza e a vida. Ah, vamos deixá-lo entrar? Vamos respirar pensando nisso? O ar está permeado pela energia, e ela é amarela brilhante. Vamos respirar essa vitalidade? E vamos lembrar daquelas almas tranquilas e magnânimas que, como a primavera, fazem bem a todos. E elas ajudam, invisivelmente, aos homens na longa travessia das existências seriadas. Ah, elas fazem isso somente por sua própria bondade, sem nada esperar de ninguém. Nada julgam, apenas amam. Essas grandes almas também são veículos do grande amor, que está em tudo. E seus corações pulsam junto com a própria vida universal. Porque elas percebem a pulsação do grande coração divino em todos os seres. Vamos respirar essa luz? Vamos agradecer o dom da vida e, independentemente das coisas que hoje aconteceram, das dificuldades e do cansaço, vamos pensar em algo melhor? Um grande amor, uma grande luz, as grandes almas serenas e os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida e pela chance de aprendermos tantas coisas. Vamos respirar em paz e com gratidão? E vamos abrir as portas dos nossos corações para a existência na luz. E que tudo melhore. Ah, vamos pensar naquele grande amor e naquelas grandes almas, porque elas estão aqui, em silêncio, invisíveis aos nossos olhos físicos, mas visíveis à nossa inteligência e nossos corações. E essas grandes almas sempre dizem: sem amor, ninguém segue. Então, vamos pensar e sentir esse grande amor que é consciência.
touch the land, but sleep on the winds. And if untouched by someone's careless hand, asleep on the winds, our love might last until the journey ends. Alive. Shining in the sun, they drift above the treetops now. In danger if the breeze drops somehow. And darling, that's all it would take. Yet we threaten not to break. And you know, we could be up here forever. Touch the land, but sleep on the winds. And if untouched by someone's careless hand, I sleep on the winds. Our lives might last until the love begins. So stay. To stay alive, you let me be as much alive as you.
Ok, amigos, nós já estamos em cima da vinheta do intervalo, do horário. Vocês escutaram, enquanto eu li o texto, Mahanta Das, Meditation Contemplation and Samadhi, a faixa 2 que se chama Infinity, e escutaram na sequência essa bela canção do artista Jimmy Webb. O CD se chama Land's End, e o Jimmy, eu usei a nona faixa do disco, que também é o mesmo título do disco, Land's End, o Jimmy Webb, que é um maestro, um arranjador e vocalista americano. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. No primeiro bloco, eu li um texto contendo uma pequena visualização yoga que eu aprendi fora do corpo com um dos mentores espirituais hindus que trabalha comigo. E essa prática, eu vou repetir para quem não entendeu, a pessoa fecha os olhos quietinha, imagina uma massa de luz quase encostada no seu nariz, em frente ao seu rosto, uma massa brilhante, amarela brilhante, e à medida que ela respirar, ela imagina que respira esta luz junto com o ar. A pessoa não deve acelerar nem reduzir a respiração, é o seu ritmo normal, tranquilamente por uns 5 minutinhos, respirando essa luz. É uma técnica de visualização que é associada inclusive a Krishna, então o nome dela é Prana Krishna, porque prana é o sopro vital, a energia em sânscrito, e Krishna, o grande mestre, o grande avatar na cosmogonia hindu, que é puro ananda, que é bem-aventurança, puro amor, que permeia essa energia. E quando a pessoa respira, sintonizando essa luz e com pensamento elevado, ela é como se criasse uma sintonia para se ligar a esse grande amor que está em todas as coisas. Naturalmente que esse grande amor é chamado por vários nomes, de acordo com várias culturas. Então, dependendo da época e da cultura, e da referência cultural ou religiosa ou espiritual local, esse grande amor, associado ao todo que está em tudo, ao supremo, ele pode surgir personificado como Krishna, pode surgir personificado como Jesus, ou como Buda, ou como Maomé, sei lá, como Moisés, como Kuan Yin, como Maria, como Iemanjá. Sabe, cada povo, cada estrutura espiritual ou religiosa tem sua maneira de personificar o divino. E nós temos que respeitar todas as maneiras. O importante é o amor que está no coração da pessoa. O importante é fazer o bem com aquilo. O importante é crescer, expandir a consciência, despertar, sabe? Ir para frente, fazer o melhor possível, sabendo que nenhum de nós é mestre de nada, somos aprendizes da vida, todos nós. E a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho mais, acerta aqui, erra ali, mas tentando melhorar de cada erro, não tirar culpa, e sim lição e aprendizado para não repetir. Tocar a bola para frente, crescer, ser feliz. Nenhum de nós está aqui na Terra para ficar pagando dívidas de vida passada com culpa, não. Que há problemas em outras vidas devido à imaturidade da gente, sim. Mas esquece isso, vai para frente, olha o presente, momento presente, porque no presente você cria o amanhã. Se você prestar atenção no amanhã que ainda não existe, você perde o presente. E se você ficar lembrando do passado, você perde o presente. Então o que interessa é o presente. Por isso que é chamado presente, porque é um presente. O momento presente é onde nós realizamos todas as coisas. Você pode ter sido Hitler ou Gengis Khan em outra vida. Essa é outra vida, você tem uma nova oportunidade de crescer, e nessa própria vida, seja o erro que tenha sido cometido lá atrás, você deve caminhar para frente, tirar lição daquilo. Não fica com culpa, não. Sabe? Eu errei, caramba, que besteira que eu fiz, agora deixa eu tentar corrigir, acertar e fazer o melhor. E caramba, esse erro tem que ter um lado positivo, o lado de ter me trazido experiência e maturidade para eu fazer melhor para frente. E vamos tocando vida após vida, dia após dia, melhorando o que for possível. Nenhum de nós é anjo, nenhum de nós é mestre, somos espíritos encaixados no corpo, vivendo uma experiência humana, mais uma nesse momento. Então, como seres humanos, vamos fazer uma experiência mais digna, mais honrada, mais legal, mas sem nenhuma fantasia de querer ser um mestre ou querer ser isso ou aquilo, quando no fundo, no fundo, nós não conseguimos dominar nem a nós mesmos, nós não conseguimos equilibrar ainda nem nosso mundo interno. Então não há como a gente equilibrar o mundo interno do outro. Há como projetar coisas boas, e assim a gente vai melhorando o mundo interno da gente, projetando coisas boas que sugerem coisas boas para melhorar o mundo interno dos outros, se os outros assim também quiserem, por ressonância, sintonia. Ninguém pode ser feliz pelo outro, e ninguém é dono da felicidade alheia. Você pode fazer o seu melhor e, de repente, alguém ao seu lado não aproveitar nada daquilo e ainda estragar e fazer besteira com aquilo. Você não é responsável por isso. Você é responsável pelo seu melhor. O melhor do outro é responsabilidade do outro. E cada um tem seu momento de despertar, de amadurecimento. Presta atenção no seu jeito. Faz o bem, sem olhar a quem. E entenda que mesmo as pessoas que você beneficiar são as mesmas que vão te atacar depois ou falar mal de você. Faz parte do processo. Nem Jesus escapou disso, imagina a gente. Bom, voltando aqui à temática do programa. Que foi, senhor Evaldo Ribeiro? Você está meio diferente hoje, só porque o Deilson está aí hoje, você está assim meio... você está com ciúmes porque você vai ficar de férias e o Deilson que vai ficar aqui, tá certo, olha só, o Evaldo está com ciúmes, gente. Bom, seguinte, a nossa vinheta do programa, a música de abertura, é do músico italiano Mahanta Das, que é professor de yoga também, é o CD Meditation, Contemplation and Samadhi, é a segunda faixa, Infinity. Para entender o texto que eu li para vocês no primeiro bloco e as palavras que nós projetamos na vinheta de abertura e no final, na bela voz do Toninho Nascimento, que está aqui inclusive no estúdio também, com aquele vozeirão, que um dia foi um vozeirão e hoje a voz dele não está assim mais tão possante, não, a idade vai chegando, né, Toninho? A voz vai naturalmente afinando e desgastando, ele não tem mais aquele vozeirão. Ele outro dia, ele queria gravar, Evaldo, outra abertura do programa. Eu falei, não, porque vão até estranhar, porque é daquele vozeirão, olha a porcaria que ficou essa voz fininha, eu não quero não. Deixa a vinheta antiga mesmo para o pessoal pensar que você ainda tem essa voz potente, né? O cara vai ficando velho, sabe como é que é, né, Evaldo? A voz vai ficando estranha, né? Não tem mais aquele fôlego. Bom, seguinte, pessoal. Por volta do século 9 depois de Cristo, surgiu um grande yogi na Índia chamado Shankara. Shankara era um dos nomes do deus Shiva, um dos epítetos de Shiva. E era comum naquela época os yogis pegarem um nome iniciático, talvez um mantra ou um nome de uma divindade, e colocar como nome yogi ou iniciático. Então ele tirou o seu nome de família e colocou lá Shankara, que significa a vibração de Shiva, Shankara, o doador de bênçãos, né? E ele ficou conhecido então como Shankara. Shankara então escreveu vários livros e desencarnou aos 32 anos. Ele já tinha vários discípulos, ele era um gênio. Ele subiu umas montanhas e falou para os discípulos: olha, eu vou dar uma passada ali naquelas cavernas ali e eu volto daqui a um dia. E nunca mais voltou. Então o pessoal criou a lenda de que ele foi arrebatado com corpo físico e tudo para o céu, porque não acharam mais ele. Isso lembra muito aquela história do Elias na Bíblia, foi arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Na verdade, isso é a forma que os discípulos têm de criar um mito. Na verdade, o Shankara foi pesquisar umas cavernas lá, deve ter escorregado, bateu a cabeça numa pedra, o seu corpo caiu numa fenda e ninguém nunca mais viu. E o pessoal daí vai fazendo mito, dizendo que o cara desencarnou, ou melhor, nem desencarnou, foi arrebatado com o corpo e tudo pro céu, pro Shiva. O cara desencarnou ali naquelas cavernas e ninguém descobriu, né? O Shankara escreveu um tratado chamado Viveka Shudamani. Viveka em sânscrito é discernimento, Shuda é suprema, e Mani é joia. Viveka Shudamani, a joia do supremo discernimento. Esse livro, então, é um divisor de águas dentro da cosmogonia hindu, porque até então o chamado brahmanismo clássico estava meio carcomido de ego e de arrogância por parte dos sacerdotes hindus. Naquela época nós tínhamos templos muito luxuosos e a população caindo de fome, e aqueles sacerdotes ainda exigindo da população que as pessoas fizessem determinados rituais, jogando mirra, incenso, oferecendo flores e frutas às divindades hindus. Havia então uma distância muito grande entre o povo e os sacerdotes e as divindades. Divindades essas que eram mantidas dentro do templo, à distância do coração das pessoas. Então surge o Shankara, lança o livro Viveka Shudamani, que se torna um best-seller, é uma das obras clássicas do hinduísmo, e o Shankara se baseava nos Upanishads, a parte final dos Vedas, onde os grandes rishis da Índia, os grandes sábios, afirmavam que Brahman, o Supremo, está em todas as coisas. Tudo é um, tudo é Brahman, e o espírito é o próprio Brahman manifestado na existência fenomênica. O espírito chamado Atman, a essência espiritual, ligado ao Brahman, ao todo, pelo Om, que é o mantra, a vibração universal, o verbo divino. Então Shankara, baseado nos Upanishads, na sabedoria dos antigos rishis da Índia, dizia o seguinte: Brahman está em tudo, tudo é um. Isso é chamado em sânscrito Advaita, e aqui no ocidente, monismo, ou seja, unidade. Tudo é um, tudo é Deus, tudo é Brahman, o todo está em tudo. Então, chegava um sacerdote daqueles e falava assim para o Shankara: vamos fazer um ritual para Agni, o deus do fogo, ou para Indra, o deus do firmamento, e vamos jogar mirra, incenso, na fogueira em homenagem ao deus do fogo? Né? Aí o Shankara ri e falava assim: eu não vou não. Para que eu vou jogar mirra e incenso numa fogueira externa se isso não queima minhas tolices por dentro? Eu vou, pelo contrário, mergulhar dentro de mim mesmo, dentro da caverna do meu coração, e ali eu vou acender a fogueira do discernimento e queimar minhas tolices todas. Eu não vou para o teu ritual, não, eu vou para a meditação, porque eu já descobri que o Brahman está em tudo. Se ele está em tudo, está dentro do meu coração também, não preciso ir no teu templo, porque eu já tenho o templo onde ele está, que é meu coração. Então, o Shankara, quando afirma isso, ele quebra o paradigma de que o todo estaria no templo. Na verdade, o todo está em tudo. Então, ele aproxima a divindade do coração simples das pessoas. E aí se torna um divisor de águas dentro da estrutura hindu. E também, o Shankara falava, às vezes, chegava alguém e falava: olha, Shankara, você sabia que Krishna e Rama são avatares de Vishnu, né, do divino? E aí o Shankara dizia: bom, avatar em sânscrito é emissário divino. E o Shankara dizia: ué, se Krishna e Rama são avatares do divino, eu também sou, você também é, a pedra, a minhoca, o leão, a serpente, a árvore, tudo é avatar do divino, porque o divino está em tudo, não? E aí o pessoal ficava virado com ele, os sacerdotes, mas o povo adorava o trabalho dele e os iogues também. Então, dessa época do Shankara em diante, século 9 depois de Cristo, o brahmanismo passa a se chamar hinduísmo, o hinduísmo moderno. Então, o Shankara é divisor de águas. Por que eu estou colocando isso para vocês aqui? Porque o Shankara, num dos livros dele, coloca o seguinte. Olha só, Evaldo, eu nunca contei essa história aqui. Ele coloca o seguinte. Um dia, muito inspirado, ele fala assim: existem grandes almas que abraçam silenciosamente a humanidade e ajudam todo mundo. São almas silenciosas e serenas, bem tranquilas. E então, ele diz assim: há almas tranquilas e magnânimas que, como a primavera, fazem bem a todos, são almas livres e ajudam a humanidade a atravessar a existência na Terra. E elas fazem isso apenas por sua própria bondade, são almas livres, essas grandes almas. Então foi daí que eu tirei a abertura do programa, de tantos anos, 10 anos do programa, pela primeira vez estou contando a história da vinheta de abertura e de final do programa, e o CD do Mahanta Das é a trilha sonora. Então, eu vou tocar agora para vocês, na íntegra, essa faixa 2, Infinity, que foi a faixa que eu li o texto no primeiro bloco com ela por baixo. Eu vou tocar agora na íntegra para vocês terem a música limpa, sem a minha voz, sem as palavras do Toninho, que, na verdade, são palavras do Shankara que eu emprestei para fazer a abertura e o final do programa. Então, eu vou deixar rolando o CD do Mahanta Das, Meditation Contemplation Samadhi, a faixa 2, chamada Infinity, que é a música de abertura do programa e fechamento também. Tudo pronto aí, Deus? Então, por favor, solta a música pra gente. amigos, vocês escutaram aí o trabalho do Mahanta Das, professor de yoga e música italiano, CD Meditation, Contemplation and Samadhi, a faixa 2 Infinity, que é a faixa de abertura e fechamento do nosso programa. Bom, é o seguinte, só para lembrar, na semana que vem o nosso programa estará aos domingos, 12:30, tá? Então, quinta-feira que vem o programa já não está no ar, não estará no ar, porque a Voz do Brasil vai voltar para o seu horário normal de 7 às 8. Então, próximo programa, domingo, dia 29, ao 12:30, e daí em diante, todos os domingos, tá? Um aviso que o Evaldo está pedindo para não esquecer, nós vamos ter um novo encontro, 4x1, que o encontro agora chama Espiritualidade, Consciência, Espiritualidade e Humor. Nós vamos ter um novo evento no dia 6 de dezembro, lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira, 168, no Ipiranga. Telefone para informação, 2063-5381. Nesse evento, quatro palestrantes vão realizar mais uma vivência lá no IPPB. Evaldo Ribeiro falando sobre humor e consciência. Eu vou falar sobre saídas do corpo nas iniciações espirituais do Antigo Egito. Da outra vez eu falei na parte chinesa, agora na parte egípcia. O Alex Alprim vai falar sobre relacionamento e sabotagens emocionais, quando a pessoa sabota a própria emoção dela. E o Vitor Hugo França vai falar sobre sabedoria ancestral dentro da cosmogonia xamânica dos vários povos indígenas. Então, é dia 6, domingo, das 14 às 20 horas, telefone 2063-5381, na rua Gomes Nogueira, 168. É só ligar lá e pegar a informação. E também pode entrar no nosso site www.ippb.org.br. Agradeço aí a audiência de vocês e espero vocês na semana que vem, a partir do dia 29, 12:30, nosso programa Viagem Espiritual, só com meia hora, né? Mas foi o horário que dava para cobrir aí esse problema da volta da Voz do Brasil no horário do nosso programa de 7 às 8. Ok aí, Evaldo? Estamos em cima do laço? Evaldo, obrigado. Deilson, foi a primeira vez do Deilson no Viagem Espiritual. Obrigado, Deilson. Espero que tenha sido a pergunta. Foi bom para você? Foi bom? Tá ótimo então. Gente, obrigado aí pela audiência, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.